Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 24 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a plataforma Discord, que está testando já uma integração bem bacana lá com o YouTube. O que rola é que existiam já alguns bots no Discord que deixavam o pessoal fazer integração com o YouTube para ver, por exemplo, puxar uma música do YouTube, né, escutar com todo mundo ao mesmo tempo no Discord, ou ver um vídeo também lá com todo mundo sincronizado, mas acabou dando errado. O YouTube mandou, né, esses bots aí saírem do ar. Aí, em reação a isso, o que aconteceu, né, porque esses bots eram divertidos lá de acordo com o pessoal, é que o próprio Discord agora está fazendo uma coisa parecida, mas em conjunto lá, em parceria, né, com o YouTube, pra conseguir fazer direito. Então eles estão fazendo juntos agora esse Watch Together e liberaram já esse recurso aí, em caráter experimental, né, só pra algumas pessoas, mas claro, né, que pintando aí o anúncio ou o lançamento oficial, comento aqui no podcast. E ainda sobre o mundo dos jogos, a Microsoft abriu ontem a pré-venda da edição especial de Halo do Xbox Series X, que vai custar R$1.000 a mais na comparação lá com o Xbox Series X normal, então é R$5.700 que ele vai chegar aqui no Brasil custando. O lançamento oficial dessa edição comemorativa, né, edição especial do Xbox, limitada inclusive, temática do Halo, vai acontecer no dia 8 de dezembro, mas é bom você correr, né? Se você quiser comprar, a pré-venda tá aberta já, pode ser que o estoque acabe meio rápido. E ainda sobre as coisas da Microsoft, ela anunciou uma iniciativa bem bacana chamada Kit Adaptivo lá para os produtos da linha Surface. Esse kit consiste basicamente de uma série de adesivos texturizados, né? Tem relevos diferentes, formatos diferentes também em cada adesivo, que pode ser colocado ou numa tecla, ou na parte do teclado, né? Ou também na saída, em entrada de cabo e coisa desse tipo, para ajudar o pessoal que precisa de uma ajuda aí na parte visual ou também sensorial, na parte tátil aí, que o pessoal pode precisar de ajuda. Oficialmente, o kit adaptivo da linha Surface é compatível, isso claro, né? De acordo com a Microsoft, com produtos mais recentes aí dessa linha. Mas é claro também, né, que se você quiser comprar só o kit, é pra usar alguma outra coisa também, você consegue. E por último, sobre a Microsoft, ela confirmou que está investigando meio de sopetão, né, uma falha de segurança bem grave no protocolo AutoDiscover que tem lá no Microsoft Exchange. Esse protocolo, bem basicamente, até como o nome indica também, é usado para fazer descoberta automática de coisas tipo domínios, né, parte de servidor também, certificado e tudo mais, credencial na verdade e tudo mais, e ela foi pega meio de surpresa, né, porque o pessoal que descobriu essa falha veio a público já, antes de avisar a empresa sobre isso. Aí, em resposta a esse problema que é bem grave, né, pode vazar os dados aí do pessoal ao redor do mundo, ela falou que está correndo para conseguir corrigir a situação, mas criticou os pesquisadores, né, que vieram a público aí antes de falar sobre a empresa com isso, para dar um tempo para ela conseguir corrigir essa informação e se tornar pública. Bom, e ainda sobre assuntos desse tipo, só que voltando aqui a falar agora sobre o Brasil, o laboratório de segurança da empresa PSafe descobriu um site público, que eles não falaram qual que é, por motivo de segurança. Tá expondo coisas de 1.000 bilhão de informações de brasileiros, que vão aí, sei lá, entram nome, CPF também, né, data de nascimento, CNPJ e até placa dos veículos e das pessoas. Eles falaram que já encaminharam esse caso para a Agência Nacional de Proteção de Dados, e não sabem pelo menos por enquanto, né, uma exploração de verdade aí, maliciosa que tá acontecido nesse servidor, e é bem provável, né, que pinta mais informações aí a respeito dessa coisa toda nos próximos dias. Bom, e seguindo com as notícias do Brasil, a Asus lançou por aqui os telefones gamers ROG Phone 5, 5S e a versão Pro dele também. Eu já comentei por aqui no passado os specs todos aí desses telefones, né, que pintaram até vídeos sobre eles aqui também no canal do Loop Infinito no YouTube, mas essencialmente é o seguinte, os três telefones têm uma AMOLED de 6,78 polegadas com 144 Hz de frequência e claro, né, que destaque é da versão Pro, que tem 18 GB de RAM, 512 GB de espaço e o processador Snapdragon 888 Plus 5G, assim como acontece no caso do processador, né, da versão lá dos ROG Phone 5S normal também. Eles custam entre R$6.000 e R$13.000, né? Dependendo, aí, claro, do modelo e também da especificação. E se você quiser economizar R$1.000 para comprar o ROG Phone 5S, você passa aqui na descrição do episódio e pega o link, mas tem que ser rápido, que esse desconto aqui é válido até segunda-feira. E dá mais piada no vídeo, né, sobre ele aqui com o Hands-On, que pintou lá no canal do Loop Infinito do YouTube, que tem um desconto para você. Agora, uma outra empresa também que lançou um telefone aqui no Brasil foi a Realme. Ela lançou o telefone básico C21Y por R$1.300 e ele conta com 4 GB de RAM, 256 de espaço, processador octa-core da Unisoc e câmera principal na parte de trás, né, com 13 megapixels. Já um outro anúncio aí também do mercado Android que aconteceu, né, esse no mercado internacional, foi do Nokia G50 pela empresa HMD Global. Ele tem a partir de 4 GB de RAM, a partir de 64 GB de espaço, tem bateria de 5.000 mAh, câmera principal atrás de 48 megapixels e processador Snapdragon 480 e tá confirmado, né, sem detalhes ainda, que ele vai chegar aqui no Brasil nos próximos meses, talvez, nas próximas semanas. Bom, a seguir eu vou falar sobre a troca de liderança que pintou lá na divisão de tecnologia do Facebook, mas antes disso vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Alura Cursos Online de Tecnologia que está patrocinando aqui mais uma vez o Loop Matinal. A Alura, para quem ainda não conhece, é a maior escola online de tecnologia aqui no Brasil e lá se aprende de verdade, porque a Alura é uma escola de verdade. Os cursos são todos feitos e aprovados também pela própria Alura. Eles são super focados, né? Você consegue estudar rápido, com acompanhamento também, inclusive, de professores da escola, e se aprende bem rápido, uma habilidade nova, né, para cada curso também que você faz lá com eles. Aí, à medida que você vai aprendendo novas habilidades, você aumenta também sua chance, né, de entrar no mercado de trabalho ou dar um upgrade na carreira, como foi o caso da Letícia. Ela fez curso de Data Science na Alura, o que ajudou muito aí na troca, na jornada, na verdade, de transição da carreira dela, e você pode ser o próximo. Na Alura, além de Data Science, tem curso de Marketing também, tem de gestão, tem design, programação também, tem UX e um monte de cursos que podem fazer a diferença no seu currículo, tipo aconteceu aí com a Letícia. O mais legal é que com uma única matrícula você tem acesso por um ano a todos os cursos que a Alura oferece, ainda com desconto, né, de R$100 para o seu ouvinte aqui do Loop Matinal. Então acessa o link alura.com.br/loopmatinal. Aí você lê as histórias do pessoal, né? Mais gente que avançou na carreira com os cursos da Alura. Dá mais piada também nos cursos e se matricula com R$100 de desconto. Então mais uma vez acessa lá, alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá. Depois de quase 10 anos ocupando o cargo de diretor de tecnologia do Facebook, o executivo Mark Schopper confirmou na manhã de ontem que ele vai deixar o cargo no ano que vem. Aí, em reação a esse anúncio, né, o Facebook comentou que quando essa hora chegar, quem vai assumir o cargo de CTO é o executivo Andrew Bosworth, que é uma escolha interessante aí, pelo que vinha fazendo lá no Facebook. Hoje em dia, ele lidera as iniciativas imersivas do Facebook, então, por exemplo, coisa de realidade aumentada, realidade virtual também, e é por isso que é interessante, né? O Facebook sinalizou já que o futuro dele tá mais ou menos naquele metaverso, aquela parte toda imersiva lá que ele estava investindo, e agora um cara de hardware que vai assumir essa parte toda, então pode pintar mais áreas imersivas aí no futuro do Facebook. Por outro lado, esse é um cara que é bem polêmico, né? Ele falou já no passado, por exemplo, que as mortes que são causadas por conta do Facebook não são nada comparado com o benefício que ele causa para a humanidade, então ele tá bem em casa, né? Lá, no lugar certo, Andrew Bosworth lá no Facebook. E ainda sobre redes sociais, o Twitter falou que vai mudar aquele jeito lá de comportamento da timeline, que às vezes o pessoal tá usando o aplicativo, né, tá lendo um tweet, faz tempo que não mexe na tela, e a timeline atualiza, o pessoal não consegue, perde o tweet lá que tá valendo, só para na metade. O Twitter falou que sabe que isso é uma coisa meio chata que acontece, e nos próximos meses vai achar um jeito aí de impedir que isso possa acontecer, mas não falou como, que ele pretende testar aí, né, pra impedir que o pessoal esteja lendo um tweet de suma lá, sem ninguém fazer nada pra mexer na timeline. Já uma outra plataforma também que anunciou um teste bem-vindo foi o YouTube. Parece que eles finalmente vão dar o braço a torcer e vou começar a testar com algumas pessoas só por enquanto. A habilidade da pessoa no computador fazer download de um vídeo lá por meio do navegador para ver offline, né? Poder ver depois, por exemplo, sem internet. Isso vai funcionar pelo menos por enquanto, né? Só em caráter experimental até a metade do ano que vem, para quem é assinante lá do YouTube Premium, e depois ninguém sabe, né? Vocês vão falar que eles vão fazer aí, se vai implementar isso de forma oficial ou não. Pode ser também para assinantes ou não. E enquanto isso, na Europa, ela quer padronizar a entrada de telefones, né, para todo mundo começar a usar o USB-C a partir do momento aí no futuro. A Apple, obviamente, já se colocou contra esse projeto de lei e já tinha falado, né, que essa padronização ia acabar prejudicando, na verdade, a concorrência não, né, evolução tecnológica do mercado de telefones. De qualquer forma, a Europa falou que isso vai ser bom para o meio ambiente, porque vai reduzir o lixo eletrônico, e bom para o pessoal também, que não vai ter que trocar de cabo, né, quando trocar de telefone, e são 2 anos, né, sobre quantos vão ter para se adaptar, né, talvez que essa lei seja aprovada. Isso, claro, né, se for aprovada de verdade no futuro. Bom, já que eu citei aqui a Apple, deixa eu comentar que de acordo com o pessoal do Mixpanel, a adoção inicial aí do iOS 15 está menor do que do iOS 14 do ano passado. Eles falaram que no ano passado, 48 horas depois do lançamento do iOS 14, estava instalado já em 14% dos telefones, mas é bem menos nesse ano. Falaram que é só 8% do pessoal que instalou o iOS 15 nos 2 dias de disponibilidade. E por último aqui sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, ela soltou lá para os desenvolvedores, né, um update bem bacana, que vai facilitar bastante também para quem pede reembolso em aplicativos. O que rola basicamente é que, para pedir um reembolso de aplicativo, você comprou o aplicativo e não gostou, não faz aquele promete, por exemplo, é com a Apple que você tem que pedir esse reembolso, e é bem complicado, bem escondido é o formulário que você tem que preencher. Aí o que vai mudar na App Store a partir de agora, né, que se o app quiser, ele próprio vai conseguir fornecer o reembolso lá para o usuário, né, se o usuário se arrepender da compra, o que é um jeito bem mais fácil, né, mais direto ainda, do pessoal conseguir ficar em contato também com os próprios clientes. Ainda assim, isso vai depender de cada desenvolvedor, que pode ou não adotar essa novidade. Então ele pode ou não deixar na mão da Apple, como está hoje, né, deixar na mão da Apple ou cuidar de reembolsos, e tem que esperar para ver, né, como é que vai ser a atitude dos desenvolvedores frente a essa novidade que está pintando na App Store. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, ou uma empresa, um podcast bacana, e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Lura também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!